Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda, é sempre muito bom ter você por aqui. Nessa semana, o presidente Lula fez mais críticas à atuação do Banco Central quanto à taxa de juros e também reclamou daqueles que disseram que a alta do dólar tinha relação com os comentários que fez. Esse assunto repercutiu muito no plenário, com vários deputados debatendo a situação econômica do país e as próprias manifestações do presidente da República. Bia Kicis, líder da minoria e deputada pelo PL do Distrito Federal, foi uma das que comentaram a fala do presidente.
Cada vez que abre a boca, o dólar dispara, a inflação dispara, o real cai, as pessoas se desesperam e até os jornalistas que passam pano, aqueles que são militantes, puxadinhos do PT, não estão mais conseguindo passar pano, tá difícil. Ainda mais depois que o Lula fala que quem o critica, jornalista que o critica, é cretino. Dessa eles não gostaram. Ah, mas não gostaram mesmo, né? Ficou difícil passar pano pro Lula depois que chamou os jornalistas de cretinos.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acha que o presidente Lula tem razão quando critica as taxas de juros no país e não vê sentido para desconfianças.
O crescimento do PIB está 3% ao ano, segundo ano. Nós temos o desemprego mais baixo em 10 anos. Nós temos inflação de 3,60%. E agora o mercado está falando, olha, entende? A inflação vai explodir, vamos especular com o dólar. Entendeu? Os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Mentira! Isso é uma grande mentira do projeto neoliberal do nosso país, que é o seguinte, só tem um trilho. Se você não segue isso, deputado, você está fora do mundo. E isso vai desde o bolsonarista aqui até cada um dos comentaristas da TV Globo e dos outros canais de rádio e televisão. Como assim? O mercado está nervoso. O mercado, quem é o mercado? Especulador financeiro.
Coronel Assis, deputado pelo União Brasil de Mato Grosso, criticou os rumos da economia no Brasil.
Eu acredito que a política econômica do país, ela anda de mal a pior. E, na verdade, a atual gestão do governo federal, capitaneada pelo PT, precisa sim calçar a sandália da humildade e ir atrás de especialistas em economia para que o Brasil não sofra o revés de uma crise econômica. O dólar nas alturas, os preços disparando. Então, realmente, fica complicado a vida do menos favorecido.
A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, falou dos resultados econômicos do país e dos erros de previsão do Banco Central.
Que dizia no início de 2023 que nós cresceríamos na economia apenas 0,65% e que a inflação em 23 fecharia em 5,36%. Pois bem, no final de 23, o PIB sob o governo Lula cresceu 2,9% e a inflação caiu para 4,62%. Agora, em janeiro de 24, o Boletim Fox dizia que o PIB cresceria apenas 1,5% e que a inflação seria muito superior a 4%. Pois bem, no acumulado de 12 meses, até agora, em 2024, nós já tivemos um crescimento do PIB de 2,5%. E a nossa inflação acumulada está em 3,93%. Mas não são só esses os dados positivos da economia. O desemprego fechou o trimestre em 7,1%, o menor percentual em 10 anos. Nós geramos, nesse ano, mais de 1 milhão de empregos.
O deputado José Nelto, do Progressistas de Goiás, avaliou vários aspectos desse momento econômico.
Eu estou preocupado com a alta do dólar no Brasil. Para o agronegócio, é um bom negócio, porque quem exporta no Brasil, o exportador, ele está ganhando dinheiro. Agora, é preciso, até o próprio presidente da República, eu não sei o que é que está acontecendo, essa queda de braço entre o mercado, o presidente da República, o presidente do Banco Central, Campos Neto. Não está bom para o povo brasileiro. Porque quando sobe o dólar, sobe a inflação. Perde poder aquisitivo. Nós estamos com a economia estabilizada. Uma economia e uma taxa de desemprego jamais vista no Brasil, de 6 a 7%. Por que esse desarranjo da economia? De quem é a culpa?
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, vê outras razões para a subida do dólar.
Isso é claramente uma postura de sabotagem contra o Brasil e contra o governo do presidente Lula. Um ataque especulativo contra o real. E eu chamo a atenção da responsabilidade do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele tem que intervir no mercado de câmbio. Você sabe que o Roberto Campos Neto, no governo Bolsonaro, ele vendeu 70 bilhões de dólares das reservas cambiais para intervir no câmbio. E agora está de braços cruzados. Eles querem comprar uma crise. É isso que está acontecendo? Não faz sentido. O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas cambiais. Ele podia fazer swap cambial. E ele sabe que o dólar alto pode puxar a inflação.
Quem também discursou sobre o assunto foi o deputado Daniel José, do Podemos, de São Paulo.
É engraçado, porque é uma noção tão errada do que é o mercado e é uma noção tão errada do porquê a gente tem o real se desvalorizando frente ao dólar que, sinceramente, dá vontade de colocar numa sala de aula para assistir uma aulinha que se quer de economia e, quem sabe, parar de falar coisas como essa. O que está acontecendo com o Brasil e a nossa situação econômica não é nada boa por uma série de fatores. Em primeiro lugar, porque a gente tem uma política fiscal totalmente irresponsável. Esse desgoverno tem um total descontrole das contas públicas. A gente gasta muito mais do que arrecada e, consequentemente, gera desestabilização na economia, tendo que aumentar a taxa de juros e por aí vai. Gestão fiscal responsável é o básico de qualquer governo que queira desenvolver um país.
Para Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, a reação do mercado não tem sido justa.
O mercado financeiro tem se comportado com dois pesos e duas medidas. Quando no governo passado o dólar chegou a R$6, não se ouviu um pio do mercado financeiro. Quando no governo passado deram calote, parcelando precatórios, transitado em julgado, dando calote de mais de R$100 bilhões, senhor presidente, não se ouviu um pio dos especuladores, dos cientistas e do mercado financeiro. É por isso que esse governo tem feito enfrentamento ao neoliberalismo, aqueles que, entranhados na estrutura do capital financeiro, do Banco Central e das instituições.
Fatos e opiniões.
Um dos assuntos da agenda de votações que proporcionou debates foi a prorrogação do PNE, Plano Nacional de Educação, até 31 de dezembro de 2025. O PNE tem validade de 10 anos e é um dos parâmetros para o desenvolvimento e análise dos resultados das políticas educacionais. O atual Plano Nacional de Educação venceu agora em 25 de junho. O governo federal já enviou ao Congresso o projeto que estabelece o PNE dos próximos 10 anos. Então, tanto a prorrogação quanto o novo plano foram assunto para muitos deputados e deputadas. Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu a prorrogação do PNE.
Que a gente use esse tempo para fazer um debate adequado na Comissão de Educação, que é a legítima comissão para debater este tema. Não há que se pensar em trazer o Plano Nacional de Educação direto para o plenário, uma vez que ele não foi debatido. Nós temos muitos e muitos indicadores não atingidos, não foram alguns, foram quase todos, e tem os mais relevantes, por exemplo, meta de alfabetização. Nossas crianças não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer as quatro operações matemáticas. Então, que seja feito um debate na Comissão de Educação para que a gente possa realmente valorizar esse debate e tratar das metas e indicadores que o Plano Nacional tem que ser técnico.
O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, inclusive comentou sobre o atual projeto para os próximos anos que o governo entregou ao Congresso.
O governo do presidente Lula, depois de amplo debate da sociedade e todos aqueles que querem o bem da educação brasileira, apresentou o Plano Nacional da Educação, o instrumento que vai guiar os rumos da educação no nosso país pelos próximos 10 anos. E fez mais, apresentou também aqui uma análise do cumprimento das metas do último plano, que foi 2014 até 2024, e a gente viu que apesar de não termos atingido 100% da meta, mas chegamos muito perto. E isso reforça a importância do plano enquanto norteador, enquanto guia. A gente sabe todas as dificuldades que o Brasil enfrentou nos últimos anos, e o plano foi fundamental para que a gente tenha seguido na educação minimamente no rumo correto.
Cabo Gilberto Silva, que é deputado pelo PL da Paraíba, criticou os resultados das políticas educacionais do governo.
Eu peço à população brasileira que relembre o que aconteceu nesse país quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder em janeiro de 2003, o que ele prometia para a educação. Governou 8 anos consecutivos. Fez a sua sucessora, Dilma Rousseff, que governou durante 6 anos. O atual presidente da República já governa há 1 ano e meio. Aí eu pergunto ao senhor que está em casa, o que avançou na educação do nosso país? Educação básica, nada. Os piores números, praticamente, é do Brasil. E a educação superior?
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, listou políticas atuais para a educação no país.
Recentemente, o governo anunciou 3 mil ônibus escolares. Nós temos a introdução de um programa chamado Pé de Meia, que assegura a permanência dos alunos de ensino médio na escola. Nós temos um projeto de analfabetismo zero. Foi anunciado e já está em curso mais 100 institutos federais no Brasil. Nós tivemos um aporte de bilhões para as universidades. E aqui alguém vem dizer que esse é um desgoverno ou que foi um fiasco e tem sido um fiasco. São pessoas, presidente, que não sabem que nós derrotamos o fiasco na educação em 2022.
A prorrogação do Plano Nacional de Educação até 31 de dezembro de 2025 foi aprovada e vai à sanção presidencial. O novo Plano Nacional de Educação logo logo vai começar a ser discutido pelos deputados. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos tocadores de podcast. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação. Carlos Oliveira.